Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não como líder, senhor presidente, mas pela liderança do PMDB.
É que Vossa Excelência é um líder natural, né? Então não tem como não lhe chamar de líder.
Agradeço a generosidade de Vossa Excelência pela referência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de participar desse rico debate feito hoje pela manhã, numa sessão temática presidida e coordenada pelo presidente do Senado da República, o senador Renan Calheiros, que também é presidente do Congresso Nacional. E vejo nessa iniciativa uma iniciativa importante, que merece destaque, que merece nota, porque o debate é fundamental para que nós possamos evoluir com o processo de reforma política. Agora, considero tanto quanto mais importante ainda, senhor presidente, que nós possamos ir além do debate, porque este é um tema esgotado, é um tema em que, tanto aqui no Senado como na Câmara, nós temos um conjunto de iniciativas, as mais diversas. Eu mesmo, senador Otto, sou autor de algumas propostas que, por exemplo, trabalham na direção de eliminar o processo de reeleição no sistema político brasileiro, pelo tanto que a reeleição tem impactado negativamente. Da mesma forma, sou autor de uma proposta que estabelece o voto facultativo no entendimento que voto é conquista e não obrigação. Enfim, nós temos um conjunto de matérias que estão absolutamente maduras, esgotadas no debate, e a sessão temática foi mais uma contribuição nessa direção, mas nós precisamos ir além, nós precisamos votar, nós precisamos sistematizar, e eu pude acompanhar a fala final do professor Murilo Aragão, em que ele sinaliza para a necessidade de nós irmos na busca do consenso até um determinado limite. Uma vez que o consenso não é alcançado, só há uma forma de nós deliberarmos sobre esse tema: é no voto. E nós precisamos organizar a sistematização e a conclusão desse debate, porque, ao mesmo tempo que nós temos importantes iniciativas aqui no Senado, nós temos também uma comissão constituída lá na Câmara Federal, e é necessário que nós façamos uma sistematização, porque, afinal de contas, a população estará a se perguntar e a nos questionar: senhores senadores, senhores parlamentares, até quando Vossas Excelências vão debater o assunto da reforma política? Por que não votam? Por que não faz um enfrentamento desse tema, que é um tema amadurecido aqui no Congresso brasileiro? Todos nós estamos convencidos que nós precisamos retificar, que nós precisamos aprimorar, aperfeiçoar o nosso processo político eleitoral. E por que não fazermos? O que estamos aguardando, se estamos aqui para não apenas votar, não apenas debatermos, mas votarmos? Portanto, eu quero fazer essa abertura, porque nós estamos, senhor presidente, com um conjunto de matérias que podem e devem ser votadas. Eu trago a plenário e vejo aqui o senador Aloysio Nunes Ferreira. Em 19 de fevereiro de 2014, em uma votação apertada na Comissão de Constituição e Justiça, por 10-8, o meu relatório pela aprovação da proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência, a emenda constitucional número 33, que Vossa Excelência apresentou ainda em 2012, que foi debatida largamente na Comissão de Constituição e Justiça, que propõe uma solução, a meu juízo, equilibrada, razoável, para a redução da maioridade penal com critérios. Ato contínuo, após essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, em 28 de fevereiro, o senador Aloysio Nunes Ferreira, eu próprio e outros 19 senadores subscrevemos uma proposta para que essa matéria fosse deliberada pelo plenário. Ora, já se passam, senhor presidente, 12 meses e nós não temos a oportunidade de fazer um enfrentamento desse tema, que é um tema tão caro ao dia a dia da população brasileira. Não há motivos, a meu juízo, para adiarmos ainda mais o inevitável debate sobre a criminalidade juvenil e a redução ou não da maioridade penal. É preciso que seja incluída na ordem do dia desta casa a PEC 33, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, pois não adianta tamparmos o sol com a peneira e deixarmos tudo como está. O fato é que notícias continuam a denunciar a virulência, a covardia de um crime que não pode ser medido a partir de uma idade cronológica. Os fatos são os mais reincidentes. Se é verdade que esses fatos não são fatos gerais, esses fatos e exceções que acontecem no dia a dia acabam gerando um sentimento, uma percepção de uma profunda impunidade e de uma inércia e até mesmo de uma omissão por parte do Senado da República, que tem a possibilidade de enfrentar esse tema e não faz. Ouço com prazer o senador Mocca.
Senador Ricardo Ferraz.
Na verdade, eu não poderia permitir a parte nesse momento, porque é uma comunicação como líder. Mas eu abriguei
não,
a possibilidade.
Não, eu estou a falar como líder. Mas pela liderança
pode.
Do PMDB.
Mas não pode. É 5 minutos cada um. Mas eu vou abrir a parte. Fica tranquilo.
Vossa Excelência é o presidente, Vossa Excelência...
Desde que eu abro a parte, tudo bem. Né?
Eu absolutamente não quero... Serei rápido. Eu estou vendo o senador Aloysio Nunes aqui, eu acompanhei isso. E confesso que tinha até uma dificuldade com essa questão da redução da maioridade. Mas o texto em que ele coloca as condições em que o senador Aloysio Nunes Ferreira colocou, como é que se daria essa questão da redução da maioridade, eu acho que é perfeito. Quer dizer, não é todos os casos, quer dizer, tem que ser crime hediondo, o juiz, o Ministério Público sempre vão opinar, casos repetitivos, coisas assim, que aquilo está acontecendo, o menino é recolhido, sai fora, acontece de novo e chega a ponto de cometer crimes hediondos. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Essa é uma matéria que eu não sei por quê que o plenário não vota. É uma questão que acho que incomoda muitos aqui. Nós temos um negócio aqui de não colocar, de ficar protelando matérias. Olha, se não tem consenso, não vai ter consenso, não tem jeito, vamos no voto. É a única forma de resolver isso. Né? Aliás, eu penso que os congressos são para isso. Né? Os temas que são conflitantes, a maioria vai decidir aqui da única forma democrática que é possível, no voto.
Circunstancialmente, nós estamos impossibilitados de votar essa matéria hoje porque estamos com a pauta trancada. Mas essa é uma circunstância. Aliás, a PEC não tranca a pauta, me lembra aqui o senador Aloysio Nunes Ferreira, ou seja, está faltando, a meu juízo, ousadia, coragem e equilíbrio no enfrentamento desse tema. E equilíbrio é o que mais tem faltado nesse debate. Nós temos assistido, pelo contrário, a um radicalismo crescente entre aqueles que não aceitam qualquer mudança na legislação atual e aqueles que insistem em reduzir a maioridade penal a todo e qualquer custo. E a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira não propõe a redução da maioridade penal a todo e qualquer custo. Tratar crianças e adolescentes como adultos, do ponto de vista penal, não é mesmo a solução para a criminalidade juvenil. Nós sabemos isso. Mas deixar tudo como está é ignorar a banalização da violência juvenil, é atropelar o mais elementar senso de justiça, é deixar a sociedade, senhor presidente, refém do medo. É fechar os olhos para a ineficácia das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. É fechar os olhos para os impressionantes índices de reincidência com menores infratores. Sem uma decisão equilibrada, a tendência é que a sociedade passe a pressionar por medidas cada vez mais radicais. Por isso mesmo, senhor presidente, é que nós estamos aqui, mais uma vez, reiterando a necessidade que nós possamos votar esse recurso que foi subscrito por 20 senadores, para que nós possamos debater em plenário o debate que foi feito na Comissão de Constituição e Justiça, para que nós possamos ampliar o debate para além das senhoras e dos senhores senadores que não fazem parte, não eram membros, enfim, da Comissão de Constituição e Justiça. Penso que trago aqui uma referência, um exemplo de um tema que precisa ser enfrentado. Mas tantos outros temas fazem parte da nossa pauta. E nós precisamos, senhor presidente, romper a inércia e o marasmo, porque a Câmara dos Deputados está pautando o Senado Federal. E nós estamos assistindo isso como se isso não fosse uma coisa que alcançasse a nossa performance e a nossa competitividade. Portanto, é o apelo que faço à mesa diretora para que nós possamos enfrentar esses temas, não importa o tamanho da polêmica. O importante é que nós possamos aqui exercer as nossas convicções e possamos enfrentar o contraditório, o sentimento e a convicção de cada um. Ouço, se Vossa Excelência autorizar, com muita alegria, o senador Roberto Requião.
Com a tolerância do presidente nessa tarde, estamos em tão poucos senadores no plenário. É fundamental que o plenário do Senado vote as matérias. Nós temos que acabar com essa história de acordos de liderança bloquearem a discussão das matérias. Nós já discutimos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Na época, se não me engano, eu encaminhei de modo contrário. Mas se nós não temos um tipo aberto, ou seja, se a redução da maioridade não fica ao alvitre de juízes e promotores, se ela é ratione materia, se ela é em função da natureza do crime cometido ou da sua repetição, é absolutamente razoável que a gente solucione esse problema. Eu tenho a impressão, pelo que eu vi até agora de Vossa Excelência e dos apartes que Vossa Excelência recebeu do plenário, que essa é a intenção do projeto do senador Aloísio. Então vamos trazê-lo para o plenário, vamos discuti-lo em profundidade e resolver esse problema. Agora, por outro lado, senador, eu queria cumprimentá-lo pelo prêmio que recebeu do melhor artista coadjuvante em documentários do Oscar. Eu estava em casa sossegado quando de repente vejo o premiado documentário sobre a vida de Snowden, o nosso espião revoltado norte-americano que contou ao mundo o que acontecia com o sistema de espionagem nos Estados Unidos e no planeta Terra, e vejo aparecer elegantemente no Senado Federal Vossa Excelência, e logo depois a informação de que o senador Ferraço e a senadora Vanessa receberam os prêmios, o Oscar de melhores artistas coadjuvantes em documentário. Parabéns, senador Ferraço, e parabéns, senadora Vanessa. E o senador Aloísio está aqui também se associando ao meu elogio e ao meu cumprimento.
Não é bem assim como Vossa Excelência está a manifestar, mas vindo de Vossa Excelência, claro que eu acolho, incorporo e agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Ouço o autor da PEC 33, o senador Aloísio Nunes Ferreira, que eu tive a honra de ser designado relator, e que esse tema está pronto para que nós possamos votar, independente da convicção de cada um.
Agradeço a Vossa Excelência as menções que fez a respeito dessa iniciativa, que é nossa, pois o seu parecer foi absolutamente fundamental para a apreciação dessa matéria e será uma peça-chave na deliberação do plenário. Mas eu queria me referir também a um outro assunto, já que falamos de urgência de deliberações, sobre assuntos da mais alta relevância. Me refiro à proposta de emenda constitucional de autoria de Vossa Excelência, que trata dos recursos, que passou por uma mutação na tramitação que teve perante a Comissão de Justiça e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de emenda constitucional, na forma que ela adotou agora, ela conferirá uma eficácia da qual carecem as decisões judiciais em matéria penal.
De segundo grau.
Exatamente. O que a PEC propõe? Propõe que, uma vez a sentença condenatória sendo confirmada por um colegiado no segundo grau, ela pode ser executada imediatamente, sem prejuízo dos recursos especiais, recursos extraordinários que possam ser impetrados, e sem prejuízo, tampouco, do habeas corpus, não é, que continua intocável. Isso fará com que abreviará o prazo enorme que existe hoje entre a decisão de primeiro grau, onde se discute as matérias de direito de fato, a decisão de segundo grau, onde essas matérias também são examinadas, e o cumprimento da sentença. condenado em primeiro grau e em segundo grau, começa o cumprimento da sentença. Eu não sei por que não se vota isso. Quando se conversa sobre, com qualquer pessoa de bom senso a respeito desta medida que Vossa Excelência propôs, todos concordam. É evidente. E, no entanto, não votamos. Quem sabe, nessa nova legislatura, meu caro senador Ferraço, Vossa Excelência que coloca com tanta ênfase, com tanto sentido de oportunidade, essa necessidade do Congresso, do Senado, votar algumas matérias relevantes e que escapam, talvez, da agenda política tradicional dos partidos, talvez nós possamos, inspirados por esse discurso, Vossa Excelência, ouvindo, evidentemente, o nosso presidente Renan Calheiros, ele seguramente estará sensível a isso, para que nós possamos dar um sentido mais produtivo ao trabalho do plenário. Muito obrigado.
É exatamente na direção de nós ampliarmos o nosso ativismo legislativo, porque um dos fossos da democracia representativa é exatamente a distância dos temas que nós deveríamos estar debatendo aqui, que tem largo impacto no dia a dia do cidadão e do contribuinte. É em nome dessa expectativa que nós estamos aqui manifestando a necessidade desse ativismo legislativo e de nós, senhor presidente, trazermos para o plenário esses temas que estão aí prontos para serem enfrentados aqui. Agradeço a condescendência de Vossa Excelência.
Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência vai falar como orador escrito.